Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Lutando sozinho, cê sabe que a gente precisa entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercutem em nada. É sempre mais fácil achar.
Salve, salve, amigas e amigos, companheiras e companheiros, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e peço licença para chegar junto com Diego Torres e Diogo da Silva. Tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol das liberdades e dos direitos do povo brasileiro. O programa Vamos à Luta conta agora com o apoio cultural do Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná. Estamos aqui, pessoal, na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Por isso, se você achar de bom gosto, de bom tom e de bom alvitre, curta, compartilhe, chame seus amigos e amigas.
A canção que agora vamos a cantar-lhes conta, não, de como era Cuba em el passado, de como aqui todo estava em las manos de quatro senhores, y de cómo aquellos señores querían que se mantuviera aquel sistema. Pero dice la canción, y en eso llegó Fidel.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir. Seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Salve, salve! A gente acaba de escutar aí um trecho de Carlos Puebla's, grande cantor latino-americano, cantor cubano e compositor, que traz essa música maravilhosa chamada E Assim Chegou Fidel. E Assim Chegou Fidel. Mais um pouco, hein, Miguel?
De modo cruel, la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Salve, salve, pessoal da produção. Escolheu essa música no dia de hoje porque dizem-se que estamos numa atmosfera de bons discursos, de grandes discursos de latino-americanos. Por isso, resolvemos homenagear ele, que é um grande cara, um grande sujeito da história da humanidade, Fidel Castro. Então, é por isso que a gente trouxe esse discurso. E hoje o programa é muito mais do que sério, porque além de ser um reencontro, com um tema extremamente sensível a toda a realidade latino-americana, a gente vai falar e espizinhar a respeito desse assunto. Vamos, como fala-se, deschavar esse assunto, né? Tem gente que gosta de usar esse termo. A gente vai fazer um reencontro não só da relação latino-americana com estes processos que acontecem de guerra híbrida, que a gente já vai falar o que é, mas também é um reencontro com alguém que admiro muito, que há 13 anos atrás, veja só, 13, lembre-se desse número, há 13 anos atrás, eu acabei sendo aluno desse professor na pós-graduação de Ética em Perspectiva na Faculdade de Filosofia da Pontifícia Universidade Católica, e é com imenso prazer que o programa Vamos à Luta estende seu banquinho, estende seu tapete vermelho para receber Daniel Omar Pérez, um grande maestro. Como vai, maestro? É um prazer tê-lo contigo aqui. Seja bem-vindo, Vamos à Luta. Você me escuta, Daniel?
Muito obrigado pela acolhida, Magal. É um prazer estar conversando contigo aí, ser também recebido. Muito obrigado.
Obrigado, agradecemos muito a sua presença, principalmente para a gente falar de um tema que aqui no Brasil ainda a mídia só gosta de usurpar como, ou melhor, cuida desse tema como uma mãe. E as mídias aqui do Brasil são todos mãe golpistas, então elas gostam sempre de falar a respeito de uma tática punitivista e sempre lacradora, que é um termo que se usa hoje, para difamar figuras e pessoas que estão ao lado mais canhoteiro da força. Daniel, você, além de professor de filosofia da Universidade Estadual de Campinas, aí você reside, além de ser um grandíssimo pesquisador em tantas áreas, você também é um conhecedor disso que está acontecendo aqui do nosso lado, no seu país de origem, na sua terra mãe e no nosso país irmão, na Argentina, que é essa perseguição à vice-presidente argentina, Cristina Kirchner. E é por isso que eu gostaria de começar o programa de agora pedindo para que você falasse para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores aí pelas redes sociais, a respeito de o que está acontecendo na Argentina. E se você puder contar um pouco, explicar e esclarecer, não só para mim, mas para todo mundo que está ouvindo, eu fico muito grato com as suas palavras.
Bom, o primeiro que eu gostaria de dizer é pegar o gancho que você colocou, não? Como a mídia em geral toma esse problema, ou qualquer problema em relação com a Argentina, com um viés muito claro. E o viés é o viés do enfrentamento, do confronto entre Brasil e Argentina. Inclusive se faz isso até de um modo brincalhão. É óbvio que há uma brincadeira no futebol entre Brasil e Argentina, mas vou utilizar uma expressão futebolera, se fogoneia o tempo inteiro uma divisão entre Brasil e Argentina, porque isso é funcional a duas elites colonialistas que servem à metrópole. Uma elite colonialista brasileira e outra elite colonialista argentina. Tanto uma quanto outra se aliam, e se aliam sempre que podem. A pior das formas dessa aliança foi o plano Cóndor, que se dedicou a exterminar pessoas sistematicamente, né? Então, há uma unidade entre Brasil e Argentina pelo lado das elites, quando é conveniente para elas. Depois, a ideia é separar, não é separar Argentina de Brasil. E por que separar Argentina de Brasil? Bom, porque uma aliança estratégica entre Argentina e Brasil muda o mapa geopolítico da região. Deixaríamos de ser o pátio traseiro dessa América para os americanos, deixaríamos de ser pequenos povos a ser colonizados pela tradicional forma de fazer política dos ingleses, por exemplo, e passaríamos a ter uma capacidade de autonomia muito maior, né? Por isso é que o Mercosul foi sempre tão atacado e eu diria que nunca conseguiu passar de uma aliança econômica, de uma aliança comercial. Depois tem outra coisa também, Magal, que é justamente o modo em que se contam os problemas no Brasil, é o modo em que se contam os problemas e a história. Se você observar em todos os setores da sociedade, a história brasileira e os problemas brasileiros se contam olhando para a Europa, olhando para Estados Unidos. Não se contam olhando para Bolívia, não se contam olhando para Equador, não se contam olhando para Peru. Quando se contam olhando para Paraguai, se diz, ah, olha aquele paísinho. A gente compra muamba lá e traz. Ninguém se pergunta como a muamba chega lá, né? Não sei se alguma vez você viu os ônibus saindo como Amba de Foz do Iguaçu. São caravanas de ônibus, né? Bom, para chegar tudo isso lá, deve ter chegado de alguma forma. Em avião não chegou, porque estaria o seu inteiro de aviões chegando com tudo isso para Paraguai. Quer dizer, chegou por Argentina, chegou por Brasil, né? Quer dizer, Paraguai se constitui como um lugar no qual se contrabandeia muitas vezes, né? E isso é difícil fazer sem a conivência, né, de dos países limítrofes. Oh, de fato, isso também tem uma história. Quando o Paraguai quis ser um país autônomo, Brasil e Argentina se uniram para fazer a primeira guerra de extermínio planejada de América Latina. A primeira guerra de extermínio planejada por estados foi a guerra da Tríplice Aliança contra os paraguaios, e que brasileiros e argentinos, o exército brasileiro e o exército argentino, mataram 75% da população masculina. Então, essa é a história na qual nos encontramos, né? O que acontece hoje na Argentina? É o ponto fundamental. Hoje na Argentina governa um partido, um frente popular extremamente condicionado pelo poder real, né? Extremamente condicionado pelo poder real, pelo poder de aqueles que são os exportadores de grãos, os exportadores de carne, que estão em uma organização que se chama Sociedade Rural Argentina. Né? A Sociedade Rural Argentina foi fundada por filhos de contrabandistas porteños no século XIX. Né? Primeiro vieram os contrabandistas, que trabalharam com Inglaterra durante boa parte do século XIX. Depois da Guerra Civil, esses filhos de contrabandistas financiam uma campanha de extermínio aos territórios indígenas e ficam com as terras até o dia de hoje. 1.200 famílias de aquela época, 1.200 famílias de aquela época, que você pode ver seus apartamentos na Recoleta, em Palermo. 1.200 famílias de aquela época, com dinheiro do contrabando, financiam uma campanha de extermínio aos povos indígenas, e até hoje são os donos dessas terras. Bom, essa sociedade rural argentina é a que financia durante todo o século XX os golpes de Estado com esse dinheiro, né? E é a que hoje condiciona o governo popular de Alberto Fernández. Como condiciona? Não liquidando dólares, por exemplo. Quer dizer, concretamente, vou dizer, Argentina vende 100 milhões de toneladas de grãos. Então, como na Argentina, cada um pode vender e liquidar quando quiser, e na verdade são 8 exportadores. 8 dessas 1.200 famílias, 8 são exportadores que liquidam a maior quantidade de dólares na Argentina. Então, esses 8 condicionam e aumentam o preço do dólar, baixam o preço do dólar. Aumenta o preço do dólar, aumenta o preço da comida, aumenta o preço do combustível. Aí as pessoas se desesperam, não sabem como fazer, porque não sabem se vão conseguir repor a mercadoria. Então, criam um caos econômico. Então, fazem corridas bancárias, né? De aumentar o dólar, baixar o dólar, aumentar os juros, baixar os juros. E isso se faz com poder real. E são essas pessoas. Tem nome, sobrenome, tem endereço, inclusive. Por outro lado, está condicionado por uma questão geopolítica. E esse é o ponto no qual que me parece que é interessante. Assim como houve um projeto em América Latina de instaurar ditaduras militares nos anos 50, 60, 70, assim como essas ditaduras militares tiveram um projeto mais ou menos comum, articulado, tão articulado que utilizaram as mesmas técnicas de tortura, né? las técnicas de tortura de los gobiernos militares durante ese periodo fueron enseñadas por el ejército francés en Manaus en la década de 60. Fue el ejército francés que utilizaba esas técnicas de secuestro, tortura y desaparición de personas. En Asia utilizó en Argel y veio aquí y entrenó militares aquí en Manaus en la década de 60. Usted puede ver eso en un documentario francés que se llama Comandos de Exterminio. Después yo te paso el link. En ese documentario una jornalista francesa recoge material de los propios torturadores, ¿no? De los propios militares. Entonces, ese es el movimiento que condiciona el gobierno popular hoy. Ya no es más un modelo, geopolítico digo también porque antes se hacía con tanques y ahora se hace con el poder judiciario, la media y el capital real, la economía, el poder real de la economía. Entonces, antes se hacían golpes de Estado, movimientos militares, hoy la geopolítica, desde América Central hasta Chile y Argentina, incluido Brasil, se hace con sectores del jornalismo, sectores del poder judiciario, y sectores del poder real concreto. Há un proceso de golpes de Estado que se llamaron institucionales, en otros momentos se llamaron golpes brandos, que fue la tentativa primero de Venezuela y fracasó, después fue la tentativa de Honduras y tuvo éxito, y en la época Brasil cumplió un papel fundamental para tentar Honduras. Después tentó, o mismo modelo tentó en Ecuador, se tentó en Bolivia resultó un éxito, mas su movimiento popular terminó disolviendo la capacidad de acción de los golpistas y tuvieron que devolver el gobierno para el gobierno popular. Teve éxito en Paraguay y teve éxito aquí, en 2016. Y es interesante ver cuál es la posición de la Secretaría de Estado americana en todo eso, desde el golpe de Estado de Honduras. Cuál es la posición de algunos legisladores americanos en eso. Y cómo se opera también, cuáles son los posicionamientos de los embajadores. Tienen embajadores americanos opinando sobre política interna, por ejemplo, de cada uno de esos países, ¿eh? Mas opinando de un modo enfático, no es una opinión de descripción de un fato, que se dando línea de acción directa. Entonces me parece que esas cosas son las condiciones de posibilidad. El poder real, con una élite que continúa siendo colonialista al servicio de la metrópoli, y un movimiento geopolítico que quiere mantener el statu quo. En estas condiciones de posibilidad, lo que nos tenemos son operaciones de lawfare.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.